Gabriela FM. Gabriela FM. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. E aonde estiver, vai até você. Um caçado, carro, internet e a todo instante. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. Onde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet e a todo instante. Gabriela FM. Eu tô na Gabriela. Tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela. Tô na Gabi. Toca pra mim. Vem cravo e canela. Ligou, pediu, tocou. Vem com o estúdio ao vivo. E faça sua cabeça. Ligou, pediu, tocou. Vem pro estúdio ao vivo. E faça sua cabeça. Eu tô na Gabriela. Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim. Mas eu tô na Gabriela. Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim. Conexão à tarde, o esporte que chegou. Turma da madrugada e vem com nove sons.
Conexão à tarde, coisa boa. Esporte que
chegou. Turma da madrugada e vem com nove sons. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, mas toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Sintonize na melhor, Gabriela FM 102,9. É ela que faz a sua trilha sonora.
Você fez o mundo. 102,9 MHz. Rádio Gabriela FM.
Está no ar o Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Você fica sabendo aqui na Gabriela FM. Apresentação: Kátia Gomes e Suzy Luz. Reportagens de Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira, dia 25 de junho, do seu Jornal do Meio-Dia já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde ou um pouquinho mais, caso necessite. Porque você sabe, né? O importante é deixar você bem informado. Então fique conosco nessa sintonia aqui pela 102,9 Gabriela FM. Mas você já sabe, né? Vocês têm outros canais para nos acompanhar. Pode ser pelo site www.gabrielafm.com.br ou até mesmo você pode baixar aí gratuitamente o aplicativo da Gabriela FM no seu smartphone. É isso mesmo, você vai nos ouvir de qualquer lugar do mundo. Então fique conosco para você ficar bem informado. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, uma ótima tarde para cada um de vocês. Desde já, obrigada pela audiência. E aqui comigo a Suzy Luz, boa tarde para você, Suzy. Ontem, né, folga aí, feriadão, né, acabou rolando outro feriado em São João. Você conseguiu pular a fogueira em casa? Ou comeu muito?
Ó, comi bastante, viu? Pular fogueira.
Boa tarde.
É, boa tarde pra você, Kátia. Boa tarde pra todos os ouvintes da Gabi. Então, pular fogueira não foi possível, mas comer muito e dançar muito dentro de casa foi possível, sim. Olha, muita coisa boa aí nesse São João, muitas lives legais. E sem contar, claro, na programação da Gabriela FM. Ontem pela manhã eu tava fazendo companhia aqui pros nossos ouvintes, colocando muitos forrós das antigas. Toda a programação da Gabriela foi especialmente aí nesse clima de São João, porque nós, da Gabi, sempre permanecemos nessa busca aí de cativar a cultura, claro, e de cativar, claro, o nosso ouvinte. Você aí da Gabriela FM, você do outro lado do seu rádio, sempre acompanhando nossa programação e sempre pedindo as melhores músicas, a gente fazendo, claro, a sua trilha sonora também nesse período de São João. Uma ótima tarde para você, Kátia, uma ótima tarde para todos da Gabi. O Jornal do Meio-Dia começou e você pode fazer uso desse canal. Conta pra gente como é que foi o seu São João. Faz a sua denúncia, a sua reclamação. É, conta pra gente. Teve aglomeração aí no seu bairro? Como é que foi esse São João? 988-19-988-2910. 3672-2929 é o nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho você liga e participa no 3675-2000. O nosso repórter Coutinho Neto também chega já já, trazendo importantes informações na área policial.
Isso mesmo, então fique conosco, tá? Hoje, dia 25 de junho, para nós é um dia especial, porque o nosso amigo, colega de trabalho, Neo Bastos, está comemorando mais um aninho de vida e ele realmente está sendo muito abençoado por Deus nesse momento. Neo Bastos, que todos já sabem, contraiu a Covid-19, está internado, porém, cada vez melhor, em breve ele já estará aí com a sua família, porque Neo está rumo à cura, né? Neo que já está tomando banho de chuveiro, minha
Olha,
gente.
Olha que bacana,
e
que bom quer, saber
e
disso.
E quer o tempo todo falar com as pessoas, né, com os familiares, viu? Por telefone, porque assim, ele ainda está num momento que ele não deve ficar o tempo todo pendurado no telefone. As pessoas perguntam, né, se pode ligar para o Neo. Não, não pode. Mas em breve ele vai estar em casa falando com todo mundo. Então, hoje é o aniversário de Neo Bastos, então o que a gente pode desejar a ele? Muita saúde, né, gente? Paz e muitas felicidades. Daí da sua casa, você que gosta muito do Neo Bastos, pode enviar aí boas vibrações, fazendo uma oração por Neo Bastos, porque realmente hoje ele é muito abençoado. Então, parabéns, Panel. Deus te abençoe sempre.
Bom, eu estendo também esses parabéns em nome de todos nós da Gabriela FM. Desejamos para você, né, vida longa, viu? E, ó, muitas sortes de bênçãos aí na sua vida, paz, amor, saúde, tudo de bom sempre. Né? É uma pessoa muito querida por todos os nossos ouvintes aqui da Gabriela, por todos nós aqui da Gabriela FM. E, Neo, a gente tem muito aí o que comemorar, tá? Muito que comemorar mesmo a sua vida, mais essa vitória aí que é a cura, e também comemorar o seu dia, o seu aniversário, mas comemorando de uma forma diferente, emanando e energizando coisas boas aí pra sua vida, muita gente colocando muita energia positiva aí na vida do grande Neo Bastos, o nosso catedrático. Feliz dia, Neo!
Pois é, tá? Parabéns mesmo! E você que é aniversariante do dia, está nos ouvindo, sinta-se abraçado também, tá? Um abraço especial, feliz aniversário e Deus também está te abençoando. Ganhar um ano de vida, gente, realmente é muito, sempre foi bênçãos, né? E hoje em dia, então, diante de tudo que a gente vem passando, a bênção é triplicada, quadriplicada, digamos assim, né? Então, sinta-se abraçado, você do mês de junho aí que está aniversariando, tá bom? Comemore com a sua família, com quem você está passando essa quarentena, nada de aglomeração, tá bom? Olha, são 12 horas e 9 minutos, o Jornal do Meio-Dia de 25 de junho está no ar e é um oferecimento da rede UniFTC, seu futuro em movimento, inscrições abertas. A partir de agora, você fica bem informado no seu Jornal do Meio-Dia com as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Jornal à tarde, Bahia registra mais 2.847 novos casos de coronavírus e 50 óbitos por Covid-19, né, em 24 horas. E aí eu atualizo aqui para vocês, né? No caso, são 51 mil casos confirmados, né, de coronavírus desde o início da pandemia. E o boletim da CESAB, que foi divulgado ontem à noite, aponta, né, que do total de casos, 27.521 pessoas já são considerados aí curados, tá? E 22.859 encontram-se ativos. Então, a gente, graças a Deus, números de curados são maiores, né, do que os ativos. Isso acontece isso no estado da Bahia todo. Aí, quando você vai para algumas cidades, você vê também a diferença, né? Mas a gente fala sobre isso ainda hoje em relação a algumas cidades. Mas essa é a situação em toda a Bahia.
No Jornal Correio da Bahia, pesquisadores baianos descobrem nova linhagem do Zika em circulação aqui no país.
Isso é preocupante, hein? Por isso que a gente tem que continuar limpando os quintais, nada de água parada. Por quê? Porque o mosquitinho Aedes aegypti, que transmite a Zika, a chikungunya e a dengue, ele gosta disso. Então, cada um fazendo a sua parte para o mosquito aí desaparecer, o Aedes aegypti, né? Vamos de Jornal Tribuna da Bahia. Número de queimados por fogos de artifício e explosão de bombas cai 54% na Bahia. Ainda hoje vamos falar sobre isso.
No Jornal Globo, Senado aprova marco legal do saneamento básico. que abre o setor às empresas privadas.
Jornal O Dia. Brasil registra mais de 1.185 óbitos nas últimas 24 horas e o total de casos é de 53.830, né? Infelizmente, o número de óbitos aí em todo o país. E lembrando que já temos mais de 500 mil pessoas recuperadas, né?
No Jornal Extra, Supremo Tribunal Federal decide que redução de salário de servidor público é inconstitucional.
Folha de São Paulo, governo não tem diretriz no combate ao coronavírus, diz Tribunal de Contas da União.
No Jornal Estado de São Paulo, oposição pede apreensão de passaporte diplomático de Weintraub e a Justiça.
O Weintraub que já está lá nos Estados Unidos e bem, né? Ainda fez algumas críticas, né, ao fazer um post. Estava vendo isso na rede social. Ele que foi o ministro da Educação. Vamos de Jornal Correio Brasiliense. Sara Winter é solta, vai usar tornozeleira eletrônica, né? E não poderá se aproximar do STF. Nossa, ela é uma terrorista, é, STF? Meu Deus.
No Jornal Valor Econômico, Maia insiste em prorrogar o auxílio emergencial em duas parcelas de R$600.
Pois é, né? O pessoal aí que está recebendo o auxílio emergencial pode receber mais essas duas parcelas, né? Vamos de Jornal Estado de Minas. Zema afirma que Minas tem 90% de chance de adotar o lockdown. Tá aí, né? Informação que vem lá de Minas Gerais.
No Jornal do Comércio, mais de 340 mil pessoas em Pernambuco tiveram sintomas de Covid em maio. É o que diz o IBGE.
Olha só, gente. Vamos ao Jornal Diário do Nordeste. Romildo Rolim reassume a presidência do Banco do Nordeste.
E no Jornal Zero Hora, governo federal recua e agora admite que casos de coronavírus estão aumentando.
Pois é, e aí o brasileiro, né, tem que fazer a sua parte. Infelizmente, vem aumentando o número de aglomerações. O que eu recebi de fotos e vídeos, o que eu tenho visto por aí, de gente fazendo farra, não tá no gibi. E ainda, um bebendo, tipo assim, 3-4 pessoas bebendo no mesmo copo. Pelo amor de Deus, vocês não têm amor à sua vida, não? A vida de vocês e a do próximo, do familiar? Assim fica difícil, viu, meu povo? Então, se você quer que o coronavírus desapareça, né? Vamos evitar aglomerações, vamos manter o distanciamento social e quarentena não é férias, tá bom? Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Isso mesmo, essa terra maravilhosa. Lembrando que daqui a pouquinho, caro ouvinte, você vai sim poder participar aqui no Jornal do Meio Dia, tá? Então você vai poder ligar no 36752000 e falar conosco ao vivo ou entrar em contato pelo WhatsApp 98829-1029. E no noticiário regional a gente começa aqui com uma matéria que fala sobre o Hospital Regional Costa do Cacau. Isso mesmo, são 12 horas e 15 minutinhos. E a matéria é o seguinte, a informação é o seguinte: Hospital Regional Costa do Cacau inaugura sala de visita virtual para melhor acolher familiares e pacientes. O Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus inaugurou esta semana a sala de visita virtual. Esse novo ambiente, disponibilizado pela unidade para visitantes familiares e amigos de pacientes, visa oferecer uma melhor estrutura nessa atividade, proporcionando aí aperfeiçoar a prática de humanização do atendimento hospitalar. Os setores de serviço social e psicologia do Costa do Cacau já atuam em parceria para captar e transmitir informações importantes para as famílias sobre os pacientes internados. Com a sala de visita virtual em funcionamento, principalmente nesse período de pandemia da Covid-19, esse serviço será ainda mais importante para a aproximação entre familiares e as pessoas em recuperação. Devido ao novo coronavírus, as visitas presenciais não são permitidas. Muitas vezes as informações são passadas pelo telefone e a videochamada, né, que tornou-se aí uma ferramenta importante para melhor estabelecer essa interação. a equipe do Hospital Costa do Cacau, e nesse ambiente preparado para o encontro virtual, os visitantes podem ver, ouvir e conversar com o paciente internado. Interessante isso, né? Para o Gildo Silva, que é psicólogo do Hospital Costa do Cacau, esse momento em que a pessoa interage com seu familiar é muito importante, traz conforto e descanso para ambos. E aí ele diz, esse contato, essa interação, provoca algo muito positivo, tanto naquela pessoa internada, de ter notícias e ver o familiar, quanto do familiar, que às vezes está há 5, 10 dias sem ver aquele ente querido internado aí no hospital. E aí o Gildo Silva ainda explica, né, que a equipe de psicologia do Costa do Cacau atua com duas psicólogas na ala Covid-19 e outros dois profissionais na UTI da unidade hospitalar que trata outras doenças. O psicólogo ainda informou que o hospital adota outras formas de interação do paciente com a família. Se a equipe médica ou a equipe de psicologia perceber que o paciente avaliado diariamente não tem condições de interagir, nós solicitamos à família que envie para o tablet da unidade áudio ou vídeo, né? Para que essa pessoa possa ver, ouvir algo da família e ser estimulado no seu processo de recuperação. Já o José Antônio Souza, que é presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar, o IBDAH, que faz a gestão da unidade 100% SUS do Governo do Estado da Bahia, afirma que a aproximação dos pacientes com seus amigos e familiares, mesmo que virtualmente, é fundamental para o restabelecimento de sua saúde. O governo da Bahia tem uma atenção especial pela saúde e tem investido bastante nas unidades hospitalares. E nesse período de coronavírus, aliamos várias ações, sempre organizando as melhores práticas para o atendimento humanizado e, assim, oferecer os serviços necessários para a plena recuperação das pessoas sob os nossos cuidados, concluiu o José Antônio Souza, que é o presidente do IBDAH, que faz a gestão do Hospital Costa do Cacau. Olha, estimular aí, né, no tratamento, esse estímulo no processo de recuperação do paciente é muito importante, tá? E que todos os hospitais, seja público ou particulares, façam, né, adotem esses tipos de ações. Ajuda bastante. Bem, são 12 horas, 12 e 19. Vamos dar continuidade aqui ao nosso noticiário regional, que temos muitas informações para os nossos ouvintes. Mas lembrando que já você pode sim participar aqui no Jornal do Meio Dia, porque esse JMD é feito para você e por você, tá? Olha, vamos divulgar agora aqui alguns boletins epidemiológicos, né? Recebemos diariamente esses boletins e então fazemos questão de divulgar para vocês. Vamos divulgar primeiro o de Ilhéus, que saiu também ontem à noite e informa que desde o início da pandemia Ilhéus tem 1.228 casos confirmados de coronavírus. Desse número, gente, lembrando, já são 761 pessoas recuperadas, tá? Curadas mesmo, graças a Deus. Infelizmente, ainda tem 52 pessoas na UTI, tá? E lembrando que Ilhéus tem 55 leitos exclusivos de UTI para coronavírus, então desses 55, 52 pessoas estão lá nesses leitos, ocupando esses leitos, né? Que todos se recuperem. Infelizmente, Ilhéus registra 53 óbitos da Covid-19, infelizmente. E aí a gente passa por Itabuna também. O boletim epidemiológico do município informa que Itabuna tem 2.031 casos confirmados de coronavírus desde o início que essa pandemia chegou ao município. Então, desses 2.031 casos confirmados, já são 1.006 recuperados. Vamos dizer mais ou menos aí, né? Quase metade, né? E ainda eles destacaram no boletim, né? 1.006 pessoas recuperadas, curadas. Então, Itabuna tem hoje 961 casos ativos, tá? Então, a gente pede aí, a gente espera, né? Que diminua cada vez mais o número de ativos e as pessoas se recuperem. Itabuna informa que tem 15 pessoas em UTIs, né, exclusivas de coronavírus, e tem disponíveis 6 leitos entre adultos e pediátricos, tá? Infelizmente, Itabuna registra 64 mortes, né? Desse total aí, 13 pessoas, né, morreram em casa, infelizmente. Então, gente, esses são os números, são números altos, E aí a gente pede sempre, né? Não queira fazer parte desses números. Evite a aglomeração. Não participe de aglomeração. Mantenha o distanciamento social. Fique em casa, né? O máximo que você puder. Se não precisa sair, fique em casa. E aí a gente passa no boletim, passa por Uruçuca, porque também enviou o boletim epidemiológico, informando que são 226 casos confirmados de coronavírus lá em Uruçuca. Desses 126, tá? 173 pessoas já estão curadas. Então, um número expressivo de curados em Uruçuca. Infelizmente, são 15 óbitos, tá? E Uruçuca informa aí. Então, a gente também deseja que Uruçuca aumente o número de curados. Então, ao ponto que foram chegando aqui, boletins epidemiológicos, a gente traz aqui para os nossos ouvintes, tá bom? São 12 horas e 22 minutinhos, 12h22. Vamos trazer uma informação importante para você que mora em Itabuna. Está rolando o drive-thru da gripe no CESP e no shopping para um grupo prioritário. Então, presta atenção nessa informação que vamos trazer a partir de agora, não é isso, Suzy?
Pois é, o grupo são idosos, profissionais de saúde, professores, crianças menores de 6 anos, gestadores, pessoas com deficiências, gestantes, na verdade, né? Pessoas com deficiência e de doenças crônicas são público-alvo do drive-thru de vacinação contra a gripe nesta quinta-feira em Itabuna. Essa ação é da Secretaria Municipal de Saúde e tem dois pontos de vacinação no estacionamento do antigo CESP e na entrada principal do shopping Jequitibá. Estão sendo vacinadas apenas as pessoas do grupo prioritário e que estejam em carro, moto ou bicicleta. A vacinação vai até às 14 horas de hoje, segundo a coordenação de imunização da Secretaria de Saúde. Qualquer pessoa que faça parte desse grupo prioritário, independente de onde mora, pode se dirigir a um dos pontos de vacinação na modalidade drive-thru nesta quinta, munida de documento de vacina e RG. A campanha nacional de vacinação vai até o próximo dia 30 de junho em todos os postos de saúde.
Então, dá tempo, tá? Tá rolando até as 14h esse drive-thru da vacinação ali em frente ao CESP, que fica do lado da UniFTC, muito fácil, no centro da cidade de Itabuna e também na entrada principal do shopping Jequitibá. Corre lá, você idoso, profissionais de saúde, professor, criança menor de 6 anos, grávidas, tá? Pessoas com deficiência e doenças crônicas podem sim se vacinar. Doença crônica, diabético, hipertenso, asmático, por exemplo, né? Cardíaco, pode sim ir lá participar dessa vacinação. Por que tem que ser de carro, de moto ou de bicicleta? Porque é um drive-thru. É rapidinho, você parou... entregou o bracinho ali, ó, vacinação, você nem sente nada, eu garanto pra você, você nem sente a picadinha, é muito rápido e vai te proteger aí contra a gripe, tá certo? 12 horas e 24 minutinhos, vamos dar uma passadinha aqui em Porto Seguro, que tem uma informação aqui, é que a Prefeitura de Porto Seguro confirmou que a partir do dia 17 de julho, os empresários estarão autorizados a reabrir hotéis, pousadas, bares e restaurantes. Estarão liberados também passeios e acesso às praias do município, que fica já no extremo sul da Bahia. Então, o reinício das atividades turísticas está previsto no Decreto 10.867, publicado no Diário Oficial do município de Porto Seguro na última terça, dia 23. Mas os donos dos estabelecimentos devem seguir uma série de regras que atualmente são exigidas para o funcionamento de outros setores do comércio em Porto Seguro. De acordo com o decreto, no período de 17 de julho a 14 de agosto, os hotéis, pousadas e bares devem funcionar com apenas 50% da lotação máxima. A partir do dia 15 de agosto, o limite de ocupação subirá para 70% da capacidade. Em outubro, os estabelecimentos estarão liberados para ocupar 100% das instalações para atendimento ao público. E de acordo com o decreto, apartamentos triplos ou quádruplos só poderão ser alugados para integrantes de uma mesma família, desde que as camas tenham, no mínimo, 1,5 metro de distância uma para a outra. O uso de áreas de lazer estará permitido, porém, será obrigatório o uso de máscara e o limite máximo de pessoas será de um usuário a cada 5 metros quadrados. O decreto prevê também a liberação de passeios turísticos, mas não autoriza excursões para Caraíva, que é uma comunidade no município de Porto Seguro. Os grupos de turistas deverão ter no máximo 20 pessoas e terão de utilizar máscaras e passarão por medição da temperatura. Tá aí, né? Porto Seguro já divulgando aí o reinício às atividades turísticas. 12 horas e 26 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está na linha, faz a primeira entrada de hoje aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia, depois da folga do São João, que eu sei, né, que ele aproveitou aí ao lado de Carmen em casa, né, se deliciando com as comidinhas típicas juninas. Não é, senhor Coutinho? Baixa o volume do rádio, meu amigo. Boa tarde para você.
Verdade, Kátia. Muito boa tarde para você também. Com certeza, isolamento, distanciamento é a palavra de ordem, é o que temos que seguir. Um São João atípico, porém, muito agradável ontem pela manhã na companhia da Suzy Luz, aqui na Gabi, mandando sucesso, mandando forró, foi muito bom. Mas, Kátia, boa tarde para você mais uma vez. Boa tarde para você também, Suzy.
Boa tarde, Coutinho.
Boa tarde, muito bacana para você do Jornal do Meio Dia. E também faço, viu, das palavras de vocês, as minhas palavras, em nome de toda a minha família, em relação, primeiro, ao feliz aniversário do nosso catedrático Neo Bastos hoje, e em segundo lugar, com a presença de Deus na nossa corrente de oração, Neo, recuperando aí de vento em polpa, para de muito perto, muito breve, Neo estar de volta ao nosso convívio, com saúde, com felicidade, com alegria, enfim, estaremos aqui de braços abertos, sempre aguardando o retorno do nosso catedrático. Mas agora, você no Jornal do Meio Dia vai acompanhar comigo as notícias de polícia aqui na nossa página policial do JMB. Começando no município de Itabuna, onde, infelizmente, tivemos um óbito à baixa na Polícia Militar. O major José dos Santos Domingos, da Polícia Militar, entrou para a lista de óbitos que contraíram a Covid-19 em Itabuna. Ele veio a óbito na tarde de ontem, quarta-feira, na cidade de Salvador. O major estava com 64 anos de idade e apresentava sintomas da doença. O major Domingos buscou atendimento médico em Itabuna e o seu teste deu positivo. Após então, ele foi encaminhado para tratamento em Salvador, lá não resistiu e morreu 10 dias depois de ser internado. O major, segundo os médicos, tinha diabetes, que complicou ainda mais o seu quadro de saúde. Major José Domingos, de acordo com manifestações de pesar, e vem recebendo aí muitas... realmente isso. Pessoal muito triste, da corporação, da família, enfim, amigos, todos também, nesse momento de luto, recebam também a nossa solidariedade. No município de Itabuna, a violência voltou após mais de 17 dias que a cidade não registrava nenhum tipo de homicídio. A vítima da vez foi o jovem Pedro Hugo, de 22 anos de idade, que morreu nesta madrugada por volta das 4 horas da manhã no hospital de base. O Pedro Hugo, ele havia sido baleado no tórax por dois homens em uma moto por volta das 5 horas da manhã do dia de ontem, no bairro Califórnia. Tudo aconteceu após um evento junino a qual ele estava em uma festa. Segundo informações, nesta festa houve uma briga envolvendo um grupo e, em seguida, alguns deles foram embora. No caminho de retorno, os atiradores surgiram atirando de pistola. Pedro foi o único baleado. Os atiradores fugiram rumo à Avenida Rio Branco, que é a principal do bairro. Não se sabe ainda a motivação do crime, mas a polícia investiga este ataque aí como sendo realmente oriundo desta briga que ocorreu neste evento junino no bairro Califórnia. Já são 11 pessoas mortas no bairro Califórnia pelo sexto ano seguido. Já em 2020, Itabuna registra 49 homicídios, mais 21 bandidos mortos em confronto com as forças policiais, totalizando em 2020 70 mortes violentas. Na nossa região, através de uma denúncia anônima, a polícia de Piauí estourou uma boca de fumo no dia de ontem. De acordo com o delegado Rodrigo Fernando, que é o titular da Delegacia Territorial de Piauí, a droga estava em poder de um homem que foi preso em flagrante. Uma balança de precisão, um celular, uma certa quantidade de maconha, também de cocaína, foram apreendidos e serão periciados no Departamento de Polícia Técnica da cidade de Piauí. O traficante preso foi autuado e ficará custodiado na carceragem da unidade policial. Um homem de 37 anos de idade, que estava desaparecido há 4 dias, ele foi encontrado sem vida na zona rural do município de Firmino Alves. O corpo é de Geraldo Rodrigues dos Santos, foi encontrado boiando nas águas de um açude no dia de ontem. A família disse que o homem saiu para pescar e acabou sumindo. Geraldo morava na cidade de Firmino Alves. O corpo foi liberado para os familiares realizarem o seu sepultamento. Daqui a pouquinho, hein, você do JMB vai acompanhar aqui na página policial. Polícia Civil apreende mais de 110 mil reais em espécie com motociclista que estava trafegando perto de Eunápolis. Também você vai ficar sabendo comigo aqui no Jornal é do Meio Dia. Em Itabela, um jovem de apenas 19 anos de idade, ele foi morto a tiros naquela cidade. E ainda um jovem foi morto a tiros também em plena via pública no município de Eunápolis. Fique aqui no Jornal do Meio Dia com informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Suzy Luiz.
Obrigada, Coutinho Neto. Até logo mais. 12 horas e 32 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já com mais informações e, claro, abrindo espaço para a participação do ouvinte.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
A saudade acabou! Estamos de volta! O Psyll Restaurante agora faz delivery! Preços especiais e combos imperdíveis! Pratos completos e individuais! Entrega grátis para a Zona Sul! Breve, voltaremos a funcionar em novo endereço! Rua B, Sítio Paraíso, em frente ao antigo Psyll! Fone Zap 99945-2937!
O Laboratório Dom Eduardo em Ilhéus informa que você pode pré-agendar os seus exames pelo número do WhatsApp 73 988590369. Basta encaminhar as informações sobre quais exames deseja agendar, foto nítida do pedido médico, carteira de identidade, carteira do convênio e preferência de data. Assim você antecipa o seu cadastro e o atendimento será ainda mais ágil. Laboratório Dom Eduardo, em Ilhéus.
A Big Ótica está com promoção de inauguração. Preço único de R$ 49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Abrimos de segunda a sexta, das 8 às 16 horas e sábado, das 8 ao meio-dia. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro Ilhéus. WhatsApp 98189-9044.
A PPI APLB vem a público informar ao povo de Ilhéus. Os servidores de 83 e 88, injustamente afastados pelo prefeito Marão, estão sem salários há mais de um ano e cinco meses, situação que se agrava com a pandemia ora vivenciada. Os servidores foram afastados sem terem direito a nada depois de 33 anos de trabalho. Estão vivendo por conta de cestas básicas organizadas pelo sindicato. O prefeito não tem piedade com esses pais e mães de família que vivem a privação dos seus direitos e são atingidos na sua dignidade depois de mais de três décadas de suas vidas dedicadas ao trabalho por Ilhéus. A situação fica mais cruel porque desde janeiro que Marão diz querer negociar o retorno, criando expectativas, mentindo e enganando os trabalhadores. Não há injustiça. Cuida dos seus servidores afastados, Marão. Pela reintegração já.
Avisa que chegou. Agora Ilhéus tem a farmácia mais barata da Bahia. A farmácia Preço Popular, a que realmente vende barato. Já está em pleno funcionamento e conta com profissionais capacitados. Temos todo tipo de medicamentos, inclusive controlados, com os menores preços. E você pode pagar em até 10 vezes. Sua saúde pediu? Médico receitou? Então vá à farmácia Preço Popular e tenha tudo que precisa. Toda a linha de medicamentos pelos menores preços você encontra na farmácia Preço Popular. Aproveite e conheça a compra programada. Rua Almirante Barroso, número 170 Centro, em frente à Praça da Prefeitura.
Oi, coleguinhas, tudo bem com vocês? Sou Mária, para mandar um beijo especial e, ó, e dizer a vocês, não esqueçam de lavar as mãos, ai que tudo! Amoreco, se você voltar, eu saio do boteco.
Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
sempre juntos.
Um novo futuro se aproxima com dias melhores para os mais preparados. Garanta já o seu lugar neste novo mundo. Inscreva-se no vestibular 2020.2 da Faculdade Madre Thaís. São muitas as facilidades. Você usa a sua nota do Enem e pode se matricular na faculdade sem prestar vestibular. E ainda pode ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ou, se preferir, agende sua prova online pelo fone ou WhatsApp 73-3222-2330 ou pelo e-mail vestibular@faculdademadretaiz.com.br.
Gabriela FM 102,9. Em qualquer lugar, a frequência onde o seu dial para, as melhores sempre estão aqui. Que legal de ouvir. Gabriela FM quer você bem mais feliz. Em qualquer lugar, a frequência onde o seu galho para, as melhores sempre estão aqui. Que legal de ouvir. Gabriela FM quer você bem mais feliz. Faz você bem mais feliz.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Pois é, esse é seu ponto da informação, Jornal do Meio Dia, um oferecimento rede UniFTC, seu futuro em movimento, inscrições abertas. São 12 horas e 38 minutinhos, vamos liberar logo então a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez, é hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, você liga para nós, 3675-2000, fala com a gente ao vivo, tá? Ou até mesmo envia mensagem 98829-1029, esse é o WhatsApp da Gabriela FM, você faz suas denúncias e reclamações. Bem, vamos dar uma passadinha no WhatsApp aí para ver o que, tem de mensagens dos nossos ouvintes.
Então, Kátia, muita gente enviando mensagem, positividade aqui para a vida do Neo Bastos, né? Parabenizando ele pela passagem do seu aniversário, nosso amigo Ciso Boy tá aqui, Kátia e Suzy, manda os parabéns aí pro Neo Bastos, tudo de bom, amo demais o Neo. Um abraço e manda um alô também para a Loira, o Ciso Boy.
Ciso Boy, muito obrigada, viu, por você enviar essa mensagem aí para o nosso Neo Bastos. Obrigada mesmo. Um beijo para você, obrigada pela audiência de sempre. Beijo para nossa amiga Lio, querida, está sempre sintonizada também aqui no Jornal do Meio Dia. Temos um ouvinte na linha, né?
Sim.
Oi, boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Caita Gomes e Suzy Luz.
Boa tarde.
Eu falo aqui do Ribeirão Branco.
Tudo bem? Como estão as coisas no Ribeirão Branco?
Tá tudo bem, graças a Deus. Eu conheci seu amigo radialista Marinho Santos.
Que bom, que maravilha. E Robertinho?
Robertinho Scarpita eu não conheci, não. Marinho Santos esteve aqui na minha casa, aqui, mas é mascate.
Tá bom então, querido. Obrigada.
Almoçou aqui, galinha caipira.
Tá certo, ok. O que você traz pra nós de mensagem?
Eu quero mandar um alô para meu amigo Zé Mascate.
Pronto.
Um abração pra ele.
Uhum.
E dá parabéns pra você, que você, a voz de vocês é muito bonita.
Obrigada. Quem tem voz bonita aqui é a Suzy, rapaz. Eu não.
Conversa bem na rádio.
Tá bom, meu filho. Tá bom, obrigada, viu? Um abração pra você e todos aí da comunidade. Bem, vamos dar uma passadinha no WhatsApp, por favor, Suzy?
Bom, os parabéns pro Neo também vem da Luciana, lá de Castelo Novo, que diz o seguinte, né? 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido, porque o Senhor é teu refúgio e fortaleza. Amém. Parabéns pra você, Neo Bastos, e a Luciana de Castelo Novo. Obrigada pela mensagem, o Neo com certeza agradece muito essa positividade, viu, Luciana? Tem mais aqui, mais ouvintes enviando mensagens pra gente, parabenizando aqui o Neo Bastos, né? Tem a Carol. A Carol é lá de Itabuna, diz que tá acompanhando, não conhece pessoalmente o Neo Bastos, mas parabeniza ele pela passagem do aniversário e também coloca energias positivas pra recuperação mais breve possível do nosso catedrático.
Como é o nome da pessoa?
Luciana.
Obrigada, Luciana. Tem mais mensagem?
Luciana e a Carol. Bom, há um vídeo aqui de Lagoa Encantada, enviou mensagem pra gente falando a respeito da vacinação. Quando é que essa vacinação pra gripe vai chegar aqui em Lagoa Encantada? A gente queria saber se não chegou nem a primeira fase da vacina em Lagoa Encantada. Pelo que eu entendi na mensagem, mensagem é isso.
Nossa.
É isso mesmo? Os moradores de Lagoa Encantada, fala pra gente se chegou aí a primeira dose, a segunda, porque se eu não me engano a gente já tá na quinta dose, quinta etapa na verdade, né? Não dose, na quinta etapa dessa campanha de vacinação contra a gripe. Então os moradores de Lagoa Encantada, será que não tiveram acesso a essa vacina aí pra gripe?
A gente quer saber então, o pessoal da Lagoa Encantada, né? Vocês daí é que tem, que pode explicar melhor. Explica pra gente, não chegou nenhum momento doses da vacina contra a gripe. Essa campanha, né, que foi realizada esse ano, começou mais cedo, não chegou nenhum momento. Não é possível um negócio desse, gente. Explica pra gente direitinho, tá? Porque a gente tem que ter noção das coisas primeiro pra depois divulgar, tá bom?
Cobrar, né?
Tem mais?
Sim. Aqui o nosso ouvinte de Sambaituba, Gia, mandando aqui um abraço pra Nel, saúde pra ele, é um guerreiro. Um abraço pro Nel Bastos e feliz aniversário. Maristela Porto, da Conquista, também mandou mensagem pra gente, parabenizando o Nel e também fazendo uma denúncia. Cátia e Suzy, boa tarde. Aqui na Avenida Candeias, no bairro Conquista, tá aparecendo com queijo suíço. Muitos buracos, e nós temos vereadores aqui no bairro que infelizmente não nos representam. E não é bem buraco não, Kátia, é cratera mesmo. Olha só, pra você ter uma noção aí do tamanho da cratera que você abriu lá.
Aonde é isso?
Bom, aqui ó, no bairro Conquista.
Valeu-me. Isso desde quando, minha
Avenida
gente?
Avenida Candeias,
no bairro Conquista, tem uma cratera lá que, meu Deus do céu, viu? Vamos recuperar isso aí, né, secretaria? É o que? Secretaria de Infraestrutura, de Léus? Vamos recuperar aí esse buraco, né? Tapar esse buraco, recuperar tudo, deixar tudo ok. Porque, assim, o povo já tá num momento tão difícil, todos nós estamos. E aí você tem, tá passando na rua, cai nessa cratera, pelo amor de Deus. Vamos. Não, é tipo, a gente sabe que o combate ao coronavírus é importante, não pode parar, mas também a gestão pública municipal tem que estar atenta a todas as pastas, a todos os problemas aí e tentar resolver, porque ameniza um pouco, né? As pessoas já estão com o emocional bem abalado por conta aí dessa pandemia de coronavírus. Tem mais mensagem?
Tem sim, Kátia. Bom, o ouvinte envia fotos, inclusive, pra gente. E relatando um esgoto a céu aberto, tá quase 3 anos lá e ninguém toma nenhuma providência. Ele diz, eu não sei se é a prefeitura ou se é a Embasa, mas espero que com essa denúncia tenhamos resposta. Fica na Renata, Jardim Atlântico 3. Aí enviou fotos pra gente desse esgoto que corre a céu aberto. Ele diz que tem mais de 3 anos que esse esgoto tá lá correndo a céu aberto e é realmente um caos, né? Ele diz, sem falar que agora é um perigo. Mosquitos, transmissores de doenças, adoram água parada. Adianta cuidar do meu quintal e ter isso na porta da minha casa.
E vem cá, é um problema da Embasa? A Embasa já foi acionada?
Ele diz que não sabe se é a prefeitura ou se é a Embasa e também não sabe se já foram acionados. Mas a verdade é que tem 3 anos aí e ninguém toma providência.
Caminha aí, por favor.
Pronto, fica lá no Renata, Jardim Atlântico 3.
Tá aí a informação. Nós estamos recebendo aqui também uma denúncia. A pessoa, ela é vizinha de uma profissional que trabalha no posto Euler, em Ilhéus. E essa vizinha me disse que essa profissional está há 2 semanas mal com sintomas da Covid-19 e que já procurou a vigilância epidemiológica e a vigilância está ignorando essa profissional. Peraí, o que é isso? A pessoa trabalha no posto de saúde, no posto Euler, em Ilhéus, na unidade de saúde Euler. E foi a vizinha dela que, indignada, me procurou. Falou, Kátia, eu sou vizinha dela, ela não tem coragem de fazer a denúncia. Mas eu tenho, porque eu tô vendo a situação da mulher. E a vigilância tá ignorando, não colheu material pra fazer o teste, né? Pra ter certeza se ela está com Covid-19 ou não. Mas tem 2 semanas que ela tá mal com todos os sintomas. Peraí. Não é a primeira vez que chega aqui denúncia. E eu já recebi denúncia seríssima de enfermeiros do município sobre essas questões. E agora chega aqui dessa vizinha de uma profissional, que eu não sei quem é a profissional, né, que trabalha na unidade Euler, porque indignada me procurou para fazer a denúncia. Disse, olha, Kátia, eu não estou mentindo. Eu sei o que eu estou falando para você. Eu estou fazendo a denúncia porque eu estou indignada, estou sabendo da situação da mulher, dessa pessoa, então estou fazendo a denúncia. 2 semanas a pessoa mal, com sintomas, procurou a vigilância epidemiológica, a vigilância está ignorando ela. Ela disse desse jeito. Tá? Então, pelo amor de Deus, vigilância epidemiológica de Ilhéus, vamos ter mais cuidado, vamos testar mais esse povo aí. Porque você deixar de testar é grave, é perigoso. Por quê?
as pessoas podem relaxar e acabar infectando outras, né? Então, assim, esse tipo de denúncia, meu Deus do céu, chega demais, né? Que ocorre em Ilhéus. É triste, né? Depois vem dizer que é o município número um. Ó, me deixe. Ah, quem acredita? Só quem é bobo, né? É, também os estagiários continuam reclamando, né, que trabalham na prefeitura de Ilhéus, que estão no aguardo para receber e até agora nada. Ô, senhor, eu não sei não o que é que acontece em Ilhéus, as coisas são bem complicadas, né, envolvendo a gestão municipal. É impressionante. Divulga mais mensagem aí do WhatsApp, por favor.
Bom, aqui o ouvinte vem de Sapucaíra informando pra gente, não quer ser identificado, mas diz o seguinte: em Vila Santinha, em Sapucaíra, o São João foi de aglomeração.
Meu Deus.
E ainda nos bares, rolando forró até de madrugada.
Meu Deus.
É o que diz aqui a mensagem.
Vila Santinha, fica no município. Sapucaíra. Em Sapucaíra. É Ilhéus, viu? Mas assim, enquanto não houver fiscalização, os inconsequentes vão continuar, né? Na aglomeração, no forró. Gente, o forró é muito bom, é maravilhoso. Só que esse ano as coisas mudaram, né? Nós não podemos fazer ou participar de aglomeração. O forró é dentro de casa, com quem você está passando a quarentena, tá? E de preferência dançar cada um, ó, sozinho. Pega uma vassoura, né? Dança sozinho. Acompanhe as lives que estão aí de graça para vocês. Todo mundo tem internet, né? Hoje em dia é smart TV, é smartphone. Para com isso. Liga a rádio, vai ouvir seu forró, coloca lá a sua playlist. Mas pelo amor de Deus, gente, ir pra bar, fazer farra, é sem noção, né? 12 horas e 48 minutos, vamos atender um ouvinte que está na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, sou eu, Ailton, aqui do bairro São Miguel.
Tudo bem, Ailton, bairro São Miguel em Ilhéus, não é isso?
Isso, eu sou aquele que ligou para vocês daquela vez para falar da cirurgia.
Ah, sim, pois não.
Querido, eu gostaria de fazer uma denúncia referente aos infectados de Covid-19 aqui do bairro São Miguel. Gostaria de pedir ajuda aí das autoridades competentes, porque já temos muitos casos registrados aqui, inclusive com a presença de membros da Secretaria de Saúde. Porém, a maioria dos infectados estão transitando na rua sem máscara, bebendo cerveja, e deles até que dizem que se vai morrer, vai levar gente com eles também.
Que é isso?
Então, alguém precisa tomar providência, porque nós temos idosos no bairro, temos crianças, minha mãe mesmo é idosa, do grupo de risco, eu tenho sobrinhos, tenho primos que são crianças, e outras famílias mais que tem aqui pessoas do grupo de risco, e os infectados não estão respeitando.
Meu Deus.
Cruzei com um deles mesmo, com latinha de cerveja na mão e a máscara na mão, dizendo: não estou nem aí, se eu morrer, levo um. Então, as autoridades precisam tomar providência com isso aqui, até porque no São João tivemos fogueiras acesas, crianças brincando com fogos de artifício na rua, a fumaça incomodando as pessoas dentro de casa. E a gente precisa de um auxílio, de pelo menos aí, que a Secretaria de Saúde tome uma providência com essas pessoas, já que não querem se isolar, que seja levado daqui do bairro, colocado em algum lugar enquanto eles se recuperam, porque a gente não pode ficar com a nossa saúde em risco, porque a OB se contaminou. A gente sabe que a pessoa não se contamina porque quer, mas já que está contaminado, tem que ter isolamento social, tem que ter um afastamento da sociedade, fazer seu tratamento dentro de casa, usar os EPIs necessários, e não dizer que eu vou morrer, levo um comigo. Entendeu? Então, como vocês é a voz do povo aí, gostaria de pedir o auxílio de vocês para ver se esse desgoverno que nós temos em Ilhéus tome pelo menos alguma providência aqui no bairro São Miguel, que é o bairro mais abandonado de Ilhéus, de vários outros poderes que tivemos. São Miguel aqui, ninguém presta atenção em nada, ninguém olha para nada, não tem vereador, não tem prefeito, não tem ninguém que faça nada pelo bairro São Miguel. E agora, com essa pandemia aí, infectados na rua, dizendo que se morrer, leva um ou dois com eles.
Que coisa absurda. Que coisa absurda, viu, meu amigo? Obrigada por denunciar, viu?
Nada,
um abraço para você e boa sorte aí. Atenção aí, Prefeitura de Ilhéus, Gabinete de Combate ao Coronavírus, Secretaria de Saúde, isso é muito grave. Muito grave mesmo. Pelo amor de Deus, alguém tem que fazer alguma coisa e ir até o bairro São Miguel em Ilhéus, não é em outro município, é em Ilhéus, tá? Para fiscalizar isso aí. Não pode. O próprio secretário de saúde do estado da Bahia, o Fábio Vilas Boas, ele já disse que o governo do estado ou o próprio município pode sim pedir ajuda da polícia militar no combate a esse tipo de insensatez, tá? Se a pessoa está contaminada, sabe que está, ela tem que estar no isolamento, tá? No isolamento social, na sua casa. E se outras pessoas da casa não estão contaminadas, ou se estiver, cada um tem que estar no seu quarto, se cuidando, usando a máscara, né? Se já foi medicado, usar o medicamento e não ficar fazendo uso de bebida alcoólica. Pelo amor de Deus, sair por aí tomando cerveja, andando na rua sem máscara, ainda dizendo esse tipo de coisa. Olha, eu já tinha ouvido falar isso, tá? Eu tava até procurando saber mais informações, mas aí, ó, teve um ouvinte que teve coragem de ligar e fazer a denúncia. Pelo amor de Deus, minha gente, vamos deixar de ignorância. Você que pensa dessa forma, se eu morrer eu vou levar um, deixe de ignorância, tenha mais amor próprio e amor ao próximo. Atenção aí, vamos fiscalizar. Fiscalizar bares, ruas mesmo. Agora, sem agir, não pode agir com truculência, tá? É chegar, eu tenho certeza que se a guarnição da Polícia Militar chega lá falando com educação, porque nós temos belíssimos profissionais aí na Polícia Militar, que chega lá orientando, certamente vão para casa e vão se tocar, né? Porque parece que quando a polícia aparece, tem gente aí que se toca. Gente, que coisa absurda. É por isso que o número de casos aumenta. É por isso. Por causa da ignorância de alguns. Difícil, viu? Muito difícil. São 12 horas e 53 minutinhos. Chega a informação para nós aqui da assessoria de comunicação da Prefeitura de Uruçuca e a gente vai divulgar essa informação. É que o Moacir afirma que continua no cargo e divulgação de sentença meramente política. O prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, comentou nesta quinta-feira sobre a condenação em primeira instância proferida no último dia 22 pelo juiz Daniel Álvaro Ramos, determinando o afastamento dele por improbidade administrativa. Segundo o gestor, o processo se deu porque em 2012, último ano do mandato anterior, né, do Moacir, a prefeitura teria que ter repassado o duodécimo à Câmara de Vereadores até o dia 20 de dezembro, mas devido à escassez de recursos e à situação em que o país atravessava e sem nenhum apoio dos governos estadual e federal na época, comunicamos à direção do Legislativo que iríamos fazer o repasse no dia 28, ou seja, após 8 dias. No entanto, de acordo com o prefeito Moacir, os vereadores da época, possivelmente orientados pelo futuro procurador do município, que tomaria posse no primeiro dia do ano seguinte, ingressaram com pedido de bloqueio do recurso, com a alegação de que, como havia perdido a eleição, poderia terminar o ano e não efetuar o pagamento do duodécimo. O recurso foi bloqueado e pago à Câmara no dia 28, conforme havia sido acordado. O prefeito Moacir Leite Júnior ressaltou que agora é um momento político e que interessa às oposições esses fatos, mas que apesar de estar com os esforços e pensamentos direcionados a combater a pandemia do coronavírus, vai recorrer da decisão. E disse: nosso jurídico já está tomando as providências. A decisão é em primeira instância, portanto, continuo no cargo, lutando para conter essa praga que nos assola e trabalhando em prol da população. Estou tranquilo em relação a isso, porque não houve dolo e nem beneficiamento pessoal. Só estranho aí que em um momento como esse, um juiz, 8 anos depois, dê a sentença. A oposição, que nada fez pelo município, tenta desta forma prejudicar a imagem de uma gestão séria e comprometida, concluiu aí o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior. Ai, ai, num momento tão complicado como esse, né, tentam politizar as coisas, é triste, viu? Triste. Vamos dar uma passadinha no noticiário estadual, porque temos informação que o transporte intermunicipal é suspenso em 8 cidades e total de rodoviárias fechadas na Bahia chega a 305, não é isso, Suzy?
Pois é, o governo da Bahia suspendeu o transporte intermunicipal em mais 6 cidades como medida de combate à propagação do coronavírus. Um decreto publicado nesta quinta determina o fechamento das rodoviárias de Abaíra, Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Maiquinique, Nova Redenção, Nova Soure, Ibaí e Utinga a partir de sexta-feira amanhã. No total, o estado possui 305 cidades com transporte intermunicipal suspenso. A decisão prevê a proibição da circulação, saída e chegada de qualquer transporte coletivo público e privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans. O decreto ainda autoriza a retomada do transporte em Iramaia, Itanagra, Itiruçu, Jacuruçu, Pé de Serra, São José do Jacuípe e São Miguel das Matas, cidades com 14 dias ou mais sem novos casos de Covid-19.
Pois é, tá aí as cidades que retornam, né, o transporte, entre elas Jacuruçu, que já fica no extremo sul da Bahia. Bem, gente, olha, vamos trazer uma informação importante que o Detran da Bahia está alertando aí. É um alerta para o golpe no site de leilão falso, tá? Então, o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia acionou a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia ontem, na quarta-feira, para que seja investigado o golpe do leilão falso na comercialização de veículos em nome do Detran Bahia. A ilegalidade, segundo o órgão, ocorre por meio do site www.bahiadetranleilões.org, tá? Que usa indevidamente a logomarca do departamento Detran Bahia. O Detran Bahia esclarece que os editais dos leilões promovidos pela autarquia são divulgados no site www.detran.ba.gov.br. Sendo que, para a realização dos eventos na modalidade online, o órgão tem como parceiros os sites www.brbid, tá? Tudo junto, brbid.com e também o www.focoleilões.com.br. Então, o Departamento de Trânsito alerta que durante a pandemia da Covid-19, cresceu no país o número de sites falsos que prometem supostas vantagens em leilões de veículos. Então, a recomendação é que os interessados em eventos desse tipo fiquem atentos. No caso de dúvidas, acessem os canais oficiais de comunicação do Detran Bahia. Gente, que coisa absurda, né? Cuidado, viu, minha gente? Cuidado mesmo. Olha, vamos trazer informações aqui agora sobre o número de acidentes, de acidentados com fogos de artifício e explosão de bombas durante São João. Então, aqui na Bahia, reduziu o número e você vai saber a partir de agora, não é isso, Suzy?
As duas unidades estaduais de referência no tratamento de vítimas de queimaduras por fogos e explosão de bombas contabilizaram 28 atendimentos no período de 20 a 24 de junho, uma queda de 54,09% em relação ao mesmo período do ano passado. O Hospital Geral do Estado teve o maior número de ocorrências relacionadas aos festejos juninos, com um total de 23 atendimentos, sendo 12 vítimas de queimadura por fogos e 11 por explosão de bomba. Já o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, também referência no atendimento a queimados, deram entrada a 5 pessoas vítimas de queimadura e fogos de artifício. Na avaliação do secretário de Saúde do Estado da Bahia, o Fábio Vilas Boas, a redução expressiva de acidentados deve-se a uma série de fatores. Ele diz, a pandemia de coronavírus fez com que alguns municípios proibissem a venda de fogos de artifício e fogueiras, devido à fumaça, e isto somado a restrições impostas pelo governo do estado para evitar aglomerações, aliado à fiscalização da polícia militar e prefeituras para os que desobedecessem, fizessem com que tivéssemos essa redução, é o que ele explica. No mesmo período de 2019, as duas unidades registraram 61 atendimentos de pacientes vítimas de queimaduras de fogos de artifício.
Pois é, né? Eu também não entendi porque muita gente ainda insistiu, né? Em ir pra rua, usar focos de artifício, bombas, até mesmo aquelas espadas, né? A gente sabe que causam muito acidentes. Nesse momento de pandemia, já que não é um momento de aglomeração, de você estar na rua, é desnecessário. Sinceramente desnecessário. Teve um município que proibiu, como o próprio secretário disse, Ilhéus proibiu, né? E fez algumas fiscalizações e apreenderam aí. Porém, não passou em todos os bairros, né? Que o próprio morador ali do bairro São Miguel, foi São Miguel, né? Informou e fez aquela denúncia. Temos um ouvinte na linha, né? Boa tarde, quem fala e de onde?
Tudo bom?
Ô, seu Evandro, boa tarde pro senhor. Como o senhor está, meu amigo?
Tô bem, melhor agora falando com essas duas princesas.
Obrigada, seu Evandro. O que o senhor traz para nós hoje?
Hoje eu vim fazer uma reclamação.
Pode fazer.
Foi que no dia 7, no domingo, fez 17 dias no dia 23. O gás daqui de casa faltou, né? Era 1 hora da tarde. Aí a gente ligou pra lá, aí disse que não tinha na Brasa do Gás, que não tinha mais carro, que não sei o que, que só indo lá pra pegar, e eu fui. Mas meu filho Romário, né? Quando chega ali naquele trevo ali, onde tem aquela loja, a pé do posto de gasolina, né? Aí eu vi um carro da Brasa do Gás mesmo, aí ele quando viu a gente, ele aí parou, ele disse, ah, você vai pra onde? Você é ali na Santarém, disse, ah, bora levar o gás lá em sua casa, aí a gente foi. Aproveitamos e viemos. Quando chega aqui, eu paguei a ele, tudo bem, R$80. Aí quando eu pego o busão que boto no lugar, eu senti aquele cheiro assim diferente, parecia que tinha alguma coisa errada. Aí eu fiquei assim, eu olhei de novo, apertei tudo, nada, mas estava saindo um cheiro diferente. Aí eu vedei o lugar todo, né, botei uma fita, tudo. Minha querida, quando foi no dia 23 agora, véspera de São João, estava, Marina fez umas coisas aqui, um amendoim para cozinhar, já tinha lavado, já tinha colocado na panela, né, na panela de pressão, e tinha um milho aí para cozinhar. Era mais ou menos às 6:30 para 7 horas, o gás acabou.
Oxi.
Quer dizer, você já pensou, 17 dias o gás daqui dura 2 meses, até a vida até ultrapassa. E aqui tem pouca gente, só tem 3 pessoas.
Não cozinha muito.
Aí, bom, o gás acabou, quer dizer, 17 dias, nem 17 dias completo não durou, que pouquinho gás é esse?
Não.
Agora
é,
a pessoa paga um negócio caro desse, R$80, porque aqui parece que é tudo ao contrário, o gás aqui parece que é mais caro do que os lugares todos. Eu digo que em alguns lugares, às vezes, o bujão é muito mais barato do que aqui.
Entendi.
Aí eu fiquei quieto, né?
É, complicado.
Eu ia ontem lá, mas depois não ia adiantar nada, que eu não sabia, não me lembro que carro foi. Ainda quis ir lá na Brasa do Gás, mas depois eu disse, lá nós entregamos para outra empresa aí, trouxe outro bujão aí, pagamos. E tudo de outra empresa aí, tá aqui. Eu queria deixar essa reclamação aí, que é um absurdo,
bem,
né?
Tá bem, seu Evandro. Mas fica com Deus, viu? Um abração pro senhor, pra dona Marina e todos da família.
Tá certo. Um abraço aí a todos vocês aí.
Um abraço, seu Evandro.
Obrigado pela atenção.
Conte sempre conosco. Bem, 1h04. Vamos respeitar o intervalo comercial. Voltamos já com mais informações e, claro, mais notícias aí, a participação do ouvinte. Voltamos já.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
facebook.com/radiogabrielafm.
Curta e compartilhe.
A PPI APLB vem a público informar ao povo de Ilhéus. Os servidores de 83 e 88, injustamente afastados pelo prefeito Marão, estão sem salários há mais de 1 ano e 5 meses, situação que se agrava com a pandemia ora vivenciada. Os servidores foram afastados sem terem direito a nada depois de 33 anos de trabalho. Estão vivendo por conta de cestas básicas organizadas pelo sindicato. O prefeito não tem piedade com esses pais e mães de família que vivem a privação dos seus direitos e são atingidos na sua dignidade depois de mais de 3 décadas de suas vidas dedicadas ao trabalho por Ilhéus. A situação fica mais cruel porque desde janeiro, Quemarão diz querer negociar o retorno, criando expectativas, mentindo e enganando os trabalhadores. Não à injustiça. Cuida dos seus servidores afastados, Marão. Pela reintegração já.
Acorde em um novo mundo e busque encontrar sentido para acontecimentos tão diversos. Veja a importância de cada trabalho realizado juntos e para além da saúde, muitos sorrisos recuperados. E é nessa beleza que me encontro. E o sentido que tanto procurava fica claro. Quero cuidar com empatia, porque para mim não basta fazer medicina. Quero movimentar meu futuro pela saúde. Quero fazer medicina com propósito.
Acesse a graduação do seu jeito na Unisul Bahia por transferência externa. Inscreva-se em unisulbahia.com.br/medicina.
Cuidar dos seus olhos, da sua visão.
Atenção, o Senoi, Hospital de Olhos, informa que continuam os atendimentos aos seus pacientes com hora marcada para evitar aglomeração, além de adotar todas as recomendações exigidas pela OMS. Mais segurança e o cuidado de sempre. Senoi 73-3231-6769.
Sua visão é seu lugar.
Senoi, ligue 3231-6769.
A Multimagem continua trabalhando por você. O momento pede que fiquemos em casa, mas sabemos que muitas vezes o cuidado com sua saúde não pode esperar. Por isso, seguimos funcionando, alinhados com os principais órgãos da saúde, na adoção de medidas de segurança para a realização do seu exame, com agilidade e conforto. Para mais informações, ligue 3231-3638. Multimagem, fazendo mais pela vida.
Eita! O arranhar em casa com a família? Ou se tem, é com o licor artesanal da Iracema. Tem genitivo. Papo, mel de cacau, maracujá e mais 9 sabores tradicionais. Além dos gourmets, fé, todos feitos com amor. De forma artesanal, com água mineral e cachaça de boa qualidade. Licor artesanal da Iracema. Segue nas redes sociais. @ Iracema Licor Artesanal. Faz seu pedido no 739-9122-8047. Proibido para menores de 18 anos.
Em função da incidência de casos de Covid-19 em nosso município, fomos obrigados, como medida preventiva, a publicar o decreto 587, que estabelece o toque de recolher, proibindo o cidadão de circular entre 8 da noite e 5 da manhã, e prevê multa de R$100 por crime contra a saúde pública a quem for encontrado nas ruas nesses horários. É mais uma medida com um único objetivo: conter o avanço da pandemia em nossa cidade. Prefeitura Municipal de Uruçuca, acolhendo a nossa gente.
Câmara em ação. Legislativo com transparência.
A Câmara Municipal de Ilhéus segue atuando por todos. Fiscalização das verbas para combate ao coronavírus. A Câmara também aprovou a emenda de 300 mil para a compra de respiradores e antecipou a devolução de 100 mil do repasse do décimo para aquisição de EPIs. A Comissão de Saúde solicitou à Secretaria de Saúde do Estado a verificação e execução da biossegurança nas unidades hospitalares sob responsabilidade do Estado. Acompanhe as notícias do Poder Legislativo. Acesse Câmara de Ilhéus. .ba.gov.br.
Câmara em ação. Legislativo com transparência.
O Neira é o meu mercado porque é da região. Investe aqui, gera renda e emprego e tem responsabilidade social com a comunidade.
Os nossos clientes são o nosso maior patrimônio. Tenho orgulho de trabalhar aqui. Por isso, Neira é o meu mercado.
Outro lugar com o menor preço para comprar sucos e bebidas é Blá Blá Blá.
O Neira é o meu mercado porque é barato mesmo. Vem pra cá!
Supermercados Meira, esse é o nosso mercado.
Gente, aqui quem fala é o Luan Santana e eu tô com você e a sua família nessa luta também contra o coronavírus. A gente vai se cuidar em nossas casas e quem puder, lembre-se sempre de lavar bem as mãos. Que Deus abençoe e proteja a todos nós.
Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Isso mesmo, este é o seu ponto da informação, Jornal do Meio Dia, um oferecimento rede UNFTC. Olha, ainda tá valendo, dá tempo você ligar e falar conosco aqui ao vivo, 36752000, ou enviar mensagem aí escrita para o nosso WhatsApp 98829-1029. Esse é o WhatsApp que você faz sua denúncia ou a reclamação aqui na Gabriela FM, onde você, caro ouvinte, tem voz e tem vez, é. Vamos dar uma passadinha aí no WhatsApp para ver o que, é que tem de mensagens dos nossos ouvintes?
Bom, o nosso ouvinte aí de Lagoa Encantada já respondeu aqui a pergunta, né? E falou que só a primeira fase da campanha de vacinação que chegou lá em Lagoa Encantada. As outras não chegaram.
As outras fases, né?
As outras fases.
Então tem muita gente ainda para se vacinar, provavelmente, né? Lá em Lagoa Encantada. Então a gente pede a Secretaria de Saúde do município de Ilhéus para organizar aí, né, um dia da semana. Acho que um dia tá bom, né? Dá para atender lá a comunidade e levar mais uma fase da campanha aí de vacinação contra a gripe para a comunidade de Lagoa Encantada, que fica em Ilhéus, não é em outro município não, viu, Secretaria de Saúde do município de Ilhéus? Tem mais mensagem?
Tem sim, um ouvinte aqui do Banco da Vitória diz o seguinte: aqui no Banco da Vitória, na rua João Barbosa, a farra continua, muita aglomeração, gritaria, bebedeira, ainda colocaram som no meio da rua, no volume alto, até 1 hora da manhã, ninguém conseguiu dormir com a situação aqui, a situação tá demais, eu prefiro não falar meu nome.
Onde é?
Diz a mensagem, aqui no Banco da Vitória.
Vixe, estão falando de quê? De ontem?
Sim.
Olha, eu tenho recebido muitas reclamações das pessoas que me param aqui na rua, no Banco da Vitória. Kátia, tá rolando aglomeração na rua tal, tá rolando festa, tá rolando farra, o povo bebendo no mesmo copo. Gente, pelo amor de Deus.
E ainda falando em aglomerações, né, aqui um ouvinte envia mensagem pra gente falando que no Hernani Sá alguns bares estão funcionando de forma clandestina e tendo festa até de madrugada lá no Hernani Sá, Kátia.
Olha, farra no bar Renan de Sá, é até de madrugada, que coisa.
Lagoa Encantada, a coisa não é diferente, viu? Ó, 2 dias de São João, muita farra aqui na comunidade de Lagoa Encantada, a gente precisa de mais fiscalização, mal conseguimos dormir, fogueira, som alto, fogos, então aqui a coisa tá solta, é o que diz aqui o nosso ouvinte de Lagoa Encantada.
Tá vindo aí, né? Vocês estão ouvindo aí, né? Pelo amor de Deus, é coisa que a gente vê, viu? Ai, ai, minha gente, a aglomeração só faz aumentar o número de infectados. Não queira contrair coronavírus. Tem mais mensagem?
Tem mais pessoas aqui parabenizando o Neo Bastos, a Ivonete Rodrigues da Conquista, parabenizando aí o Neo pelo seu dia e diz que Deus continue abençoando e dando a cura ao nosso catedrático, a gente está morrendo de saudade, e tem outros ouvintes aqui. A Rosana de Maria Jap também está parabenizando aí o Neo Bastos.
Muito obrigada a todos vocês que mandam aí essas mensagens tão positivas para Neo Bastos, o nosso catedrático, que já estará em casa, viu? O homem está quase 100%, impressionante, é Deus abençoando e curando o nosso querido Neo Bastos, viu? As pessoas sempre perguntam e ele está indo muito bem, viu, gente? Obrigada mesmo a todos vocês pelo carinho. 1h14. Tem uma mensagem aí também, né? Já tá aberta aí, daqui eu tô vendo. Diz pra nós.
Bom, aqui o morador da Princesa Isabel, dizendo que todos os dias... Na verdade, ele não é morador da Princesa Isabel, mas ele diz o seguinte na mensagem. Passo todos os dias pela Princesa Isabel, faço trajeto por lá e observo um esgoto a céu aberto. Há motos, carros, caminhões, passam muitos veículos por ali. A locomoção de todo mundo, né? Então, o esgoto a céu aberto, quando chove, alaga e prejudica aí os motociclistas. E principalmente os moradores, transtorno, mau cheiro, incomoda, tem crianças que moram ali perto e isso pode causar danos maiores para essas pessoas que moram ali. Chama a atenção da prefeitura ou da Embasa, a gente não sabe quem é o responsável por esse esgoto a céu aberto, mas já tem muito tempo que esse esgoto está por lá na Avenida Princesa Isabel. É o Gabriel Melgaço que mandou uma mensagem para a gente.
Então, é que ponto ali da Princesa Isabel, né? É bom a gente saber... Mas a Princesa Isabel não é extensa, mas dá para localizar, né? Então, encaminha aí essa mensagem, porque a gente tem que saber qual é o problema. Esse serviço é da Embasa ou da Prefeitura? Tá? A gente vai procurar saber da Embasa, porque a Embasa sempre responde. Caso a Embasa diga que é da Prefeitura, a gente procura saber através da assessoria de comunicação da Prefeitura, tá? E estamos recebendo aqui também fotos, né? Imagens da ponte, né? Da toda aquela... aquelas novas vias que ligam a Ponte Nova em Ilhéus. E aí, um morador de Ilhéus diz assim: a obra da ponte teria, nessa obra da ponte, a prefeitura teve que fazer estacionamentos para aproximadamente 600 carros com a urbanização do local. Aí eu pergunto, cadê esses estacionamentos, né, nesse novo local, quando interligando aí essas novas vias à ponte que estava no projeto? Aí eles mandam, a pessoa manda a foto do projeto, como ficaria, e a foto atual dizendo que não tem estacionamento nenhum, né? Não tem esses estacionamentos. É o que diz o ouvinte, morador de Ilhéus, que pediu para não ser identificado. E aí também a gente quer saber, né? A prefeitura vai fazer parte dela ou não vai, né, em relação a isso aí? Porque a obra da ponte, vale ressaltar, é do governo do estado. É um investimento muito alto, né? É claro, com um dinheiro do governo federal, que o governo do estado capitaneou, obviamente, buscou, né, e fez esse investimento em Ilhéus. É, então, como é no município, né, o governo do estado fez esse investimento, a prefeitura tem que fazer a parte dela em relação a esses estacionamentos, né? E aí o morador está aqui perguntando, querendo saber. É, porque a gente sabe que a frota de carro cresce cada vez mais, né? E é necessário ter estacionamentos, né? E quando se faz uma obra, isso também é importante. E aí a gente quer saber e quer a resposta. Vamos procurar saber aí da assessoria de comunicação, perguntando conforme o ouvinte perguntou aqui, tá? É, que é o ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Bem, 1 hora e 17 minutos. Você está ouvindo, sim, ainda o Jornal do Meio-Dia, porque quando a gente tem muita informação para levar para vocês, a gente tem um espaço maior aqui nesta sintonia, tá? O importante é deixar você bem informado e abrir espaço sempre para a sua participação, caro ouvinte, porque aqui você tem voz e tem vez, tá certo? É, dá uma passadinha no WhatsApp enquanto o nosso repórter Coutinho Neto é acionado, por favor.
Bom, a nossa ouvinte Adélia Lima, lá do São José, Rodovia em Linhaus Uruçuca, está aqui parabenizando o Neo Bastos, né? Que Deus abençoe sempre, melhoras para você, feliz aniversário, Neo. É o que diz aqui a nossa ouvinte Adélia.
Obrigada, Adélia.
O Neo te agradece, tá?
Obrigada, viu, Adélia? Obrigada mesmo. Pronto, Coutinho Neto está na linha, né? Vai fazer a segunda entrada de hoje aqui com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho? Vamos lá, Coutinho, você já está no ar.
Certo, Kátia, muito obrigado. Sim, voltamos aqui no Jornal do Meio-Dia, nesta sexta-feira, trazendo mais uma vez a página policial, agora em toda a nossa região e também em nossa grande Bahia. Na tarde de ontem, quarta-feira, dia 24 de junho, a Polícia Civil de Onápolis apreendeu mais de R$110 mil em espécie. Esse dinheiro, esse montante, estava em poder do motociclista Cristiano Alves de Assis, de 34 anos de idade. Ele foi identificado com este montante após uma abordagem realizada na rodovia BR-367, localizada no município de Eunápolis. Os investigadores suspeitaram que o indivíduo estava trafegando em uma moto com uma mochila nas costas, quando ele foi já reconhecido por já ter várias passagens por tráfico de drogas na comarca de Eunápolis. E aí, durante a abordagem, foi encontrado este valor no bagageiro da motocicleta, que não acabou sendo justificado pelo condutor. A quantia total foi, na sua somatória, de R$ 110.140 em espécie. O motociclista foi conduzido pelos investigadores para a Delegacia Territorial de Eunápolis e apresentado no devido plantão. Também em nossa região sul da Bahia, um jovem foi morto na madrugada de ontem, quarta-feira, no bairro Bandeirantes, no município de Itabela, identificado como Gerlan Amaral dos Santos, 19 anos de idade. Ele foi atingido por vários tiros de arma de fogo. Na delegacia, inclusive, já constam várias passagens do Gerlan por delitos como furtos e também por lesão corporal. Ainda no sul da Bahia, Eunápolis, a polícia já está investigando, a Polícia Civil já está investigando o assassinato de Gabriel Nobre Zamerim, 19 anos de idade, que aconteceu na noite da última terça-feira, madrugada de quarta, lá em Eunápolis. Gabriel estava no bairro Pequi quando foi atingido por vários tiros. A equipe do SAMU ainda prestou socorro, mas o jovem não resistiu e morreu na própria ambulância. Momentos antes de ser morto, Gabriel foi visto circulando naquela região, né, em uma área sob o domínio do tráfico de rivais. Na sequência, o corpo de Sandro Souza de Oliveira, 49 anos de idade, foi encontrado no dia de ontem na conhecida pracinha do bairro Primavera, na cidade de Itapetinga, sudoeste da Bahia. Sandro, ele foi assassinado com uma pancada na cabeça. O Sandro, ele era morador de outro bairro, do bairro Vila Riachão, e o crime ocorreu no início da manhã de ontem. Não se sabe se o instrumento que possa ter usado para matar o Sandro. A polícia está tentando localizar que tipo de material foi esse, já que acredita-se que tenha sido ou um machado ou um martelo devido às circunstâncias da morte. O corpo do Sandro, ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Itapetinga. Olha, nossa grande Bahia. Durante investigações sobre o roubo de um veículo, policiais civis da Delegacia de Repressão em Furtos e Roubos apreenderam cerca de 200 quilos de maconha na madrugada de hoje, quinta-feira, na BR-116, no trecho da cidade de Santo Estevão, ali bem próximo à Feira de Santana. Segundo o delegado André Ribeiro, titular da Delegacia de Repressão de Furtos e Roubos, a droga estava em um ônibus clandestino com passageiros que saíram de São Paulo para Maceió. Um casal de moradores da ilha de Barra Grande, no município de Vera Cruz, aqui em Itaparica, é que foram a Santo Estevão pegar a droga, e um morador de São Paulo, que estava no ônibus com os entorpecentes, também foram presos. Os presos serão interrogados durante o dia de hoje para passar mais informações sobre, principalmente, a procedência e também o destino dessa droga. Esta foi a página policial de número 2 aqui no Jornal do Meio-Dia, e continua com a informação que você precisa. A Hora do Almoço, no comando de Kátia Gomes e Suzy Luiz.
Obrigada, Coutinho Neto. Olha o que tem chegado de mensagens aqui, as pessoas denunciando, né, as aglomerações, as farras. Impressionante, viu? São muitas, muitas mesmo. É complicado o negócio dele. E o povo presta atenção em tudo que é divulgado, que é falado aqui, viu? Esses ouvintes são demais. Ora, 1h22, vamos para o Noticiário Nacional, vamos ter que encerrar já o Jornal do Meio Dia. Olha, ex-ministro Silas Rondon é alvo da Lava Jato em operação contra fraudes na eletronuclear. 4 pessoas já foram presas. Então, a Força Tarefa da Lava Jato iniciou hoje, nesta quinta-feira, a operação Fiat Lux contra fraudes na eletronuclear com pagamentos no exterior. Silas Rondon, ministro das Minas e Energias entre 2005 e 2007, no segundo governo do Lula, é um dos procurados. Equipes estiveram em endereços em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, e em Brasília, mas não o encontraram até a última atualização dessas informações. O ex-deputado federal Aníbal Ferreira Gomes também tem um mandado de prisão contra ele. No início do mês, a segunda turma do STF condenou Aníbal por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O parlamentar foi acusado de receber R$3 milhões em propina junto com o engenheiro Luiz Carlos Batista Sá, que é outro alvo da operação desta quinta-feira. Até a última atualização desta reportagem, 4 pessoas haviam sido presas. O juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, expediu ao todo 17 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão temporária nos estados do Rio de Janeiro, na capital, em Niterói e Petrópolis, em São Paulo e também no Distrito Federal. A Lava Jato pediu também o sequestro dos bens dos envolvidos e das empresas pelos danos materiais e morais causados, no valor de R$207 milhões. E tem informações sobre a delação de lobistas.
Pois é, um esquema investigado e mais uma etapa contra responsáveis por contratos fraudulentos e pagamento de propina na eletronuclear, que não foram abrangidos pelas operações Radioatividade, Irmandade, Praipe Arte e Descontaminação. A investigação A investigação teve como base a colaboração premiada dos lobistas Jorge Luz e o filho Bruno, ligados ao PMDB. Os Luz foram presos em Miami em 2017 por ordem da 13ª Vara Federal de Curitiba. a delação de Jorge e Bruno, homologada pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, apontou o pagamento de vantagens indevidas em pelo menos 6 contratos firmados pela Eletronuclear. Os recursos eram desviados por meio de subcontratação fictícia de empresas e de empresas de serviços e offshores que, por meio de sua vez, distribuíram os valores entre os investigados. Segundo o Ministério Público Federal, a exigência de propina teve início logo após o Otton Pinheiro chegar à presidência da estatal. A vantagem devida seria uma contrapartida à celebração de novos contratos e ao pagamento de valores em aberto de contratos que se encontravam em vigor. Parte do esquema operou com empresas sediadas no Canadá, França e Dinamarca. Por isso, o Ministério Público Federal solicitou a cooperação internacional e vai compartilhar o material da investigação com o Ministério Público destes países.
Tá aí, né, gente, a informação envolvendo essa questão toda, inclusive o Temer é réu. Em abril de 2019, Bretas aceitou 2 denúncias feitas pelo Ministério Público Federal e tornou réus o ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro e ex-governador do Rio, Moreira Franco, e outros 12 investigados. O Temer e o Moreira chegaram a ser presos em março do ano passado, mas foram soltos dias depois. O desmembramento da denúncia, oferecida a partir da Operação Radioatividade, trouxe parte das investigações da Lava Jato para o Rio de Janeiro. Nesta etapa, segundo o Ministério Público Federal, foi constatado o envolvimento de pelo menos 2 grandes empreiteiras, a Andrade Gutierrez e a Engevix, em práticas ilícitas em virtude da execução de contratos e aditivos celebrados com a Eletronuclear para a construção da usina de Angra 3. A Operação Pripyat, já deflagrada pela operação pela força-tarefa, né, da Lava Jato no Rio de Janeiro, aprofundou as investigações, debruçando-se sobre os contratos com a Flex System Engenharia, Flex System Sistemas e VW Refrigeração. Já a Operação Irmandade dedicou-se ao núcleo financeiro operacional do esquema. A partir da colaboração de executivos da Andrade Gutierrez, foi demonstrada a forma de geração do caixa 2 da empresa para a realização dos pagamentos de propina em espécie para funcionários da Eletronuclear. Este esquema de lavagem de dinheiro era similar ao investigado pela Operação Fiat Lux e sustentava-se na celebração de contratos fictícios e expedição de notas fiscais falsas com várias empresas. A Operação Lava Jato está por aí. E tá lavando mesmo aí esses corruptos, né? Ai, ai. 12:28. Oh, meu Deus, não tem jeito, né? É o costume. 1:28, tá? Nós estamos passando um pouquinho do horário aí no ar com o objetivo de levar mais informações para vocês. Então, o Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, dia 25 de junho, vai ficando por aqui. E foi um oferecimento da rede UniFTC, seu futuro em movimento, inscrições abertas. A todos uma ótima tarde. Se Deus nos permitir, retornaremos amanhã às 12:00 com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tá? Se for sair de casa, use máscara e, por favor, se cuide, fique o máximo em casa, tá bom? Boa tarde a todos, boa tarde, Suzy, até amanhã.
Uma ótima tarde pra você, Kátia. Tá chegando, gente, o Pagode Brasil, o melhor do pagode romântico, logo após o intervalo.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.
A Prione